rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho, o orgulho e a altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, estamos de volta aos microfones da JMFM 88.8 ou com o Nacional na Rádio 2021-2022. Nesta edição, fazemos o rescaldo da vitória do Clube Desportivo Nacional diante do Varzim, referente à quarta jornada da Liga Portugal SAP-SEG, damos conta do regresso do futebol de formação, lançamos o Rally Municípios de Câmara de Lobos e Funchal, organizado pela Secção de Esportes Motorizados do Nacional, e conhecemos, fora das quatro linhas, o nosso camisola 1, o guarda-redes Wagner. Dois golos nos últimos 5 minutos do jogo valeram na tarde do passado sábado uma importante e justa vitória à equipa profissional do Nacional na recessão ao Varzim em partida da jornada 4 da Liga Portugal SAP-SEG. Entrou melhor o Nacional, mas marcou primeiro o Varzim num lance em que Iliardo aproveitou alguma passividade da defesa alvinegra para bater Wagner. A resposta do Nacional foi imediata, os lances de perigo andaram sempre perto da baliza polveira, mas chegou-se ao intervalo com o marcador a dar vantagem à equipa visitante. Na segunda parte, os alvinegros voltaram a estar por cima, criaram sucessivas oportunidades para marcar, mas foi preciso esperar pelos 5 minutos finais para que surgisse a justiça no marcador. Primeiro foi Rui Correia, pouco depois Mabruco, foi considerado o homem do jogo, ambos a marcar de cabeça e a dar ao Nacional uma justa vitória no encontro. No final, a equipa fez a festa com os adeptos, que uma vez mais foram fundamentais, contribuindo com o seu apoio para a conquista deste importante triunfo. Quanto ao filme da partida do passado sábado, o Nacional alinhou de início com Wagner, José Gomes, Alassane, João Camacho, Bruno Gomes, Xabi, Ruben Freitas, Rui Correia, Suleiman, Francisco Ramos e Jota. Quanto a substituições, Mabruque por Xabi, André Sousa por José Gomes, Marco Matias por Francisco Ramos e Dudu por Camacho. A nível disciplinar, cartão amarelo a Dudu aos 82 minutos, Mabruque aos 89 e Marco Matias no final do jogo. O jogo esse teve arbitragem de Rui Lima. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro com o Varzim, o treinador do Nacional, Costinha, começou por agradecer o apoio de todos os adeptos, mesmo quando a equipa se encontrava em desvantagem no marcador. Sobre a reviravolta no resultado, o treinador alvinegro destacou que a nossa galhardia imperou com justiça.
Já vou aproveitar esta vitória, por si. Bom, deixa-me em primeiro lugar começar por um lado que eu penso que foi extremamente importante no jogo, que foi o apoio dos adeptos, do primeiro ao último minuto. Quero sempre a equipa, mesmo quando a equipa estava na inferioridade no marcador, os adeptos puxaram pela equipa e penso que a equipa também ajudou a puxar pelos adeptos com a sua entrega, com a sua garra e na tentativa sempre de ir à procura de um resultado melhor. Depois, em termos daquilo que foi o jogo, penso que é um resultado justíssimo para a minha equipa. Até tendo em conta as oportunidades de gol que tivemos, se calhar se tivéssemos feito mais um ou dois golos, não era nada de estranhar, mas fico sobretudo satisfeito porque a galhardia foi uma palavra que se imparou no balneário e penso que com justiça e de uma forma correta esteve presente. Em alguns jogadores durante a semana tiveram alguns problemas, tiveram de ser geridos, nunca tiveram a cara à luta, treinam bem e foram para o jogo para ajudar a equipa do Nacional a conseguir uma vitória. Frente a uma equipa que tem jogadores de qualidade, jogadores com experiência, tem um treinador que também está à procura do seu espaço naquilo que é o panorama do futebol português, portanto nós sabemos que esse é um jogo jogo fácil, mas eu tenho muita confiança nos meus jogadores e tenho a certeza absoluta que com o tempo, assimilando as novas ideias trazidas para a equipa e também com mais tempo de trabalho, muitos dos jogadores que chegaram com algum déficit de ritmo, porque não tiveram praticamente jogos na pré-temporada e praticamente estes jogos têm sido jogos da pré-temporada para eles, eu penso que podem deixar os adeptos nacionalistas, não vou dizer completamente tranquilos, porque nunca ninguém fica completamente tranquilo, mas fiquem com a certeza que eles irão, do primeiro ao último minuto, dar sempre tudo para conseguir a vitória.
Está bem, está na zona de cima da tabela classificativa, é mais um...
É sempre bom dar lá em cima, e penso que esse é o propósito deste clube, e é o propósito que os jogadores têm, que esta equipa técnica incluindo os jogadores. Portanto, nós temos a noção de que temos um campeonato longo, um campeonato onde há equipas com qualidade, onde há equipas que têm os mesmos objetivos que nós, mas nós olhamos para nós e temos trabalhado muito bem, como já disse, com os condicionantes normais e naturais que todas as equipas têm no início de temporada, porque ainda o mercado não fechou, há jogadores que chegam mais tarde porque os clubes onde estão muitas vezes ou não saem na hora de vida ou porque há um desencontro financeiro e isso prejudica todas as equipas. Então, nós temos feito o nosso percurso, os jogadores sabem aquilo que nós pretendemos, sabem que no final deste campeonato o objetivo é um e às vezes não quero mais repetir, o objetivo é sempre e é só um, e eles têm devido essa responsabilidade. E aquilo que, como já disse há pouco, nos treinos nota-se que a equipa está imbuída desse espírito de entrar no final da época numa zona privilegiada que possa garantir uma presença numa primeira liga.
Falou aí de um campeonato longo, é verdade, houve três equipas da primeira liga que desceram, há outros também possíveis candidatos a subir aquilo no ano passado, não conseguiram esses objetivos. Há aqui um campeonato da segunda liga, um dos mais competitivos da relação do mundo. Pergunta, é esta a atitude que quer da sua equipa ter na segunda parte em todos os jogos do campeonato? Só assim é que conseguem chegar ao objetivo que precisam.
Nós temos que, efetivamente, ter esta forma de estar em campo. Temos que ser uma equipa agressiva. Alguns amigos meus muitas vezes dizem-me de brincadeira que as minhas equipas teriam de ter um pouco da agressividade que eu tinha quando jogava. Nós temos que ter essa agressividade, nós temos que receber o futebol do e também temos que ter qualidade. E muitas vezes nós temos a tendência em querer equipas intensas, em ter equipas agressivas, mas esquecemos que também é preciso ter as equipas jogar. Portanto, se nós mantivermos esta intensidade que tivemos hoje, esta agressividade no bom sentido da palavra, e ao mesmo tempo tivermos o cuidado de gerir a bola de uma forma correta, eu penso que esta equipa estará mais perto de encontrar o equilíbrio e o posicionamento que quer no final do campeonato.
O mercado está aí a chegar ao fim. Está à espera de ainda mais algum recurso para a equipa?
Não, estou satisfeito. É que os jogadores que estavam em dúvida estão a regressar. Pena que hoje o Zé e o Xavi, com dois traumatismos, não puderam dar o contributo à equipa durante os 90 minutos, ou o tempo que eu achasse necessário para eles terem em campo. Em todo caso, eu estou satisfeito com os jogadores que tenho, estou satisfeito da forma como eles se empenham. Como já disse, o mercado, quando terminar, termina. Até lá, todos os treinadores estão a ser do mercado.
Costinha, em conferência de imprensa no passado sábado. O campeonato agora sofre uma paragem de 2 semanas para compromissos das seleções. O plantel, esse, regressou ontem aos treinos no Estádio da Madeira. A jornada 4 da Liga Portugal Sabe-Segue teve início na passada quinta-feira, dia 26 de agosto, com Chaves 3, Académico de Viseu 0, no sábado Casa Pia 4, Benfica B 2, Rio Ave 2, Leixões 1 e o Clube Desportivo Nacional 2, Varzim 1. No domingo disputaram-se 3 jogos, o Covilhã 1, Porto B 2 e o Farense 0, Feirense 1. Ontem, Mafra 1, Vilhafranquense 0 e o Trofense 2, Penafiel 1. Hoje, e no fecho da jornada 4, joga-se o Académica Estrela da Amadora. Na classificação, após estas 4 jornadas, em primeiro lugar está o Rio Ave com 10 pontos, com 9 temos 3 equipas, Feirense, Benfica B e Mafra, com 7 o Leixões, Sporting da Covilhã e o Clube Desportivo Nacional, com 6 o Penafiel e o Casa Pia, com 5 o Trofense, Porto B e Chaves, em 13º lugar está o Estrela da Amadora com 4 pontos e menos um jogo, em 14º o Académico de Viseu com 3 pontos, com 2 está em 15º o Varzim, Em 16º, o Farense com 1 ponto. Também com 1 ponto está a Académica, menos 1 jogo. E em último lugar, o Vilafranquense, também com 1 ponto. O jogo do Nacional referente à jornada 5 da Liga Portugal SAB-SEG será no sábado, dia 11 de setembro, Penafiel, Clube Desportivo Nacional, hora ainda por confirmar. E tem agendado para esse fim de semana, 11 e 12 de setembro, os restantes confrontos: Feirense Académica, Benfica B Sporting da Covilhã, Leixões Varzim, Académico de Viseu Farense, Porto B Mafra, Vilafranquense Chaves, Trofense Casa Pia e Estrela da Amadora Rio Ave. Os vários escalões de futebol de formação do clube estão de regresso aos treinos na cidade desportiva. À Nacional na rádio, o coordenador do futebol de formação, professor João Sousa, faz o balanço do início dos trabalhos.
Um balanço positivo para já. Estamos a reiniciar uma época que se espera que seja normal, que finalmente, ao fim de quase 2 anos, consigamos ter o retorno à atividade de uma forma normal, dentro das condições existentes do Covid. Estamos a ter uma boa receptividade dos atletas, a receber os nossos atletas que já faziam parte dos vários projetos dentro do projeto de formação, a recebê-los com entusiasmo e muita vontade de parte deles e de nossa também, e novos atletas a procurar o clube, sinal de reconhecimento daquilo que é a nossa qualidade a nível de trabalho.
Hoje tem início a captação para a nova equipa B do Clube Desportivo Nacional.
Sim, é um novo projeto. O Departamento de Futebol de Formação desafiou a direção, e a direção também desafiou o Departamento de Futebol de Formação, um novo projeto que incluímos ao projeto de futebol não profissional do clube, em que efetivamente vamos abrir hoje, nos próximos 3 dias, um momento de treinos de captação para esse escalão, em que também já temos uma base de atletas que fazem parte dos anos anteriores do projeto de formação do clube, e que vamos abrir a mais os escalões etais específicos, é neste primeiro, segundo ano, especialmente isso, de atletas que nos últimos anos também ficaram um pouco impedidos de competir, de desenvolver a sua atividade desportiva, de mostrar o seu valor. Portanto, o Nacional abriu esta situação para também comatar esse problema que tivemos, todos tivemos, e para dar mais uma oportunidade a esses atletas e, consequentemente, também alavancar um bocadinho aquele projeto de futebol formação do Nacional, criando aqui uma equipa de transição de futebol jovem para o futebol sério, num determinado patamar competitivo que se pretende que no futuro seja cada vez mais elevado.
Os interessados têm que se deslocar ao Estádio da Madeira?
Sim, a forma de participar no projeto nesta fase inicial é deslocar-se à hora do treino, no cuidado aqui no Estádio do Nacional, no complexo esportivo, à hora marcada, para fazer a sua apresentação, fazer trilhar os seus dados que são necessários ao responsável de equipa, depois prestar as normais provas e correr os trâmites normais que se pretendem que sejam mais profissionais possível, o mais sérios possíveis, e que esses atletas sigam o seu processo de seleção e que nós também façamos um processo de avaliação também mais correto e mais dignificado para o clube e para o atleta possível.
O novo projeto da equipa de futebol sénior B do Clube Desportivo Nacional arranca oficialmente hoje. Os treinos estão abertos de 1 a 3 de setembro a todos os atletas nascidos entre 1998 e 2004. As sessões orientadas pelo treinador João Diogo terão início às 17h45 no Cristiano Ronaldo Campos. Vem conquistar o teu lugar com a camisola do clube. Vai para a estrada mais uma edição do Rally Município de Câmara de Lobos e Funchal 2021, organizado pela Secção de Esportes Motorizados do Clube Desportivo Nacional. O responsável pela secção, José Canha, apresenta a edição deste ano.
É um rally que o ano passado não pôde ser feito, porque toda a gente sabe os motivos, a pandemia assim não deixou, que era também de Câmara de Lobos, a partir de a chegada, que este é um rally com características especiais a nível de campeonato de rallies da Madeira. É um rally que é feito em dois concelhos, no Funchal e em Câmara de Lobos e, portanto, é rotativo. Um ano a Câmara de Lobos e Funchal, outro ano a Funchal e Câmara de Lobos. Este ano, ou aliás, o ano passado, era Câmara de Lobos e Funchal, não se pôde fazer. Vamos fazê-lo este ano, se assim for permitido, porque isto já nos aconteceu, a gente até prova já ter apresentado e depois tivemos que anular porque a pandemia não deixava. Mas penso que tem, que agora vamos conseguir levar a água ao nosso moinho e vamos fazer as provas que temos para fazer, que ainda são algumas até final do ano. E portanto, é agora no dia 10 e 11, o Rally de Câmara de Lobos e Funchal, com verificações técnicas e documentais no Estádio da Madeira no dia 10, que já é um aperitivo para os amantes da modalidade, pois podem ir até o Estádio da Madeira na sexta-feira ao fim do dia para ver as viaturas que vão fazer as suas verificações no piso menos 2 do estádio. No sábado, começamos logo pela manhã, às 9 da manhã, com saída da entrada do Parque de Reagrupamento, para depois, no estreito Câmara de Lobos, porque este ano o Rally também vai estar tudo centralizado no estreito Câmara de Lobos, é uma novidade. Assim, a autarquia de Câmara de Lobos fechou por bem e, portanto, vai ser feito. Temos o Parque de Assistências no estreito de Câmara de Lobos, temos o Parque de Reagrupamento no estreito de Câmara de Lobos e temos o Quartel-General, que está centralizado, a Direção de Provas, Secretariado, Sala de Comissários Esportivos, Sala de Imprensa, Direção de Prova, Processamento de Resultados, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos. Temos um rally com 8 provas especiais, com um total de 77 km em provas especiais de classificação e cerca de 90 km em estrada. Portanto, é um rally muito concentrado, onde os pilotos, o maior percurso de estrada que têm de fazer é de via rápida entre Câmara de Lobos e o Funchal para fazerem o Caminho dos Pretos, Pedra do Pois, e depois fazerem sentido contrário, Pedra do Pois, Caminho dos Pretos, com o tradicional salto do Estádio da Madeira, já não se faz há 2 anos, principalmente pelas organizações que costumavam fazer, que era o Rally Vinho de Madeira e o Nacional, e que vamos voltar a ter este ano, que é sempre uma mais-valia para qualquer organização que tenha estes eventos, pois ali concentra-se muitas pessoas e torna-se um ambiente festivo à volta do automobilismo. Deixar sempre aqui em atenção que o Covid continua, a pandemia continua, portanto, evitar sempre os ajuntamentos, evitar sempre estar, evitar sempre estar fora de segurança, mesmo não tendo ajuntamentos, mas não estar sem estar em segurança, estar sempre ao nível, se possível, mais alto da estrada e depois usar sempre a máscara, que é o essencial. Sabem muito bem que em eventos desportivos, desde que as pessoas não estejam colocadas com a máscara, a comunicação social dispara logo. E dispara logo o quê? Uma fotografia, uma filmagem, porque para depois chamarem a atenção de que as pessoas não estavam bem. Ora, vamos evitar isso, vamos fazer um sacrifício, quem vai para a estrada ver os ralés, ou neste caso até as rampas, são gente que gosta desta modalidade. Portanto, querem continuar lá dela, querem continuar a poder ir para a estrada, ver os ralés e as rampas. Portanto, façam um sacrifício, principalmente nas alturas que estão nas provas especiais de classificação, para manter o distanciamento e para terem sempre as máscaras colocadas na cara. Depois, em Câmara de Lobos, temos mais 6 provas especiais de classificação. Além de termos tudo centralizado em Câmara de Lobos, mais propriamente no Estreito de Câmara de Lobos, temos mais 6 provas de classificação. E a primeira do dia é logo as Fontainhas, e o rally começa logo aí, uma classificativa foi o Nacional que começou a fazer, entre aspas, fomos nós que a descobrimos, continuamos a manter as Fontainhas e Câmara de Lobos, que é em sentido contrário, e a partir de é no Parque Empresarial de Câmara de Lobos. Esse beijamento conquistado já, não é novidade, mas é uma classificativa muito bonita, com 10 km e pouco de agrado dos pilotos, porque não são classificativas curtas, e como tal, também guardamos muita afluência, porque vamos fazer duas vezes em sentido Fontainhas, Parque Empresarial e Parque Empresarial Fontainhas. Atenção, isto é uma classificativa muito rápida e o posicionamento do público tem que ser muito, muito, muito respeitado. Depois temos duas no Castelejo, que são as classificativas mais pequenas do Rally, com 5,57, mas que também é uma classificativa muito gira, vai até lá acima a Boca dos Namorados e depois começa a descer pela Estrada do Brasileiro e vem-te sensivelmente à zona da partida. Uma classificativa que tem pouco tempo, foram feitos só duas vezes, esta é a terceira vez que vamos fazer essa classificativa. Foi uma classificativa também idealizada pela organização do Clube Desportivo Nacional e que aguardamos, como todos os anos, muito público, mas que felizmente tem sido um público compreendedor ali naquela zona. Aqueles habitantes têm colaborado muito e bem com a organização. O rally resume-se praticamente a isto. Não podemos ter provas de espetáculo, não podemos ter super especiais como esse sobejamento conhecido. Enquanto houver pandemia, não há super especiais, nem provas de espetáculo. E aguardamos um número de inscritos razoável, que é o que é possível agora na altura. Não se pode esperar grandes listas, mas aguardamos pelo menos todos aqueles que estão interessados no campeonato e no troféu da Madeira de Rallys, que estejam inscritos, principalmente os grandes animadores do nosso campeonato, Santo Camacho, Miguel Nunes, e tudo o resto, Rapinho, todos por aí abaixo que têm animado muito, porque isto aqui há várias lutas, não é só para a classificação geral, existem depois outras lutas para os troféus e para os vários campeonatos, que ao fim e ao cabo existem dentro do campeonato de rallies da Madeira. Aguardamos que os adeptos e sócios do Nacional principalmente se desloquem à zona do estádio, porque tem estacionamento, estamos em zona da nossa área, estamos no estádio da Madeira, e que apareçam, porque o Nacional também tem modalidades amadoras. E o automobilismo é uma bela.
José Canha, na apresentação do Rally Municípios de Câmara de Lobos e Funchal, que vai para a estrada nos próximos dias 10 e 11 de setembro. Agora, nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas. Hoje conhecemos o nosso camisola 1, Wagner, Fora das Quatro Linhas, com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. Esta época arrancamos com o nosso guarda-redes Wagner, um guarda-redes com muita experiência no futebol português. Jogou na 2ª Liga ao serviço do Estoril Praia, onde se sagrou campeão, jogou Liga Europa, jogou no Boa Vista. Para além disso, é um guarda-redes formado no Brasil, nas escolas do Atlético Paranaense, um dos grandes clubes brasileiros, e que também já assumiu um título no Azerbaijão, ao serviço do Karabag. Wagner, antes de mais nada, desejar-te boa sorte nesta nova experiência no Nacional da Madeira e perguntar como é que começou a tua paixão pelo futebol.
Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho mais também da minha trajetória no futebol e na vida, né? Assim, a minha trajetória começou desde muito cedo. Eu saí de casa muito cedo, com 12 anos de idade, para uma formação, né? Como já foi dito, lá no Atlético Paranaense. E isso já é um hábito, é natural no Brasil. O jogador tem que sair muito cedo de sua casa, senão não consegue virar futebolista profissional. E foi mais ou menos assim, foi saindo cedo em busca de um sonho, em busca de uma paixão, e fico muito feliz que tenha dado tudo certo.
Mas aos 12 anos, tão novo, como é que começou essa paixão pela bola? Já tinhas na cabeça a ideia que ias ser jogador? Essa primeira paixão, esse primeiro desejo de ser jogador surgiu com a família, amigos, na escola?
Foi do meu tio. Eu fui assistir um jogo do meu tio amador, e meu tio era goleiro, e ali no intervalo, assim, no meio tempo, ele saiu sendo entrevistado, e aí, desde então, assim, eu foquei muito naquilo e falei, olha, eu vou querer ser jogador, quero ser goleiro, né? Jogador e goleiro. E segui, e coloquei aquilo em mente e fui até hoje.
Se não fosse jogador de futebol, o que é que achas que seria?
Essa é uma parte interessante, que na verdade antes eu queria ser cantor. Então essa questão de paixão pelo microfone, assim, que eu vi meu tio dando entrevista e associei, pô, mas o jogador também dá entrevista, né? também fala no microfone. E aí foi que criei esse hábito, ainda bem, porque acho que como cantor, acho que não teria assim um grande sucesso.
Podemos perguntar então se costumas cantar muitas vezes sozinho em casa, no balneário, isso, ou até és mais reservado?
Eu canto muito com a minha filha, assim, muitas músicas e tal, mas eu sou muito desafinado, então por isso que ali, aquele clique, aquela mudança ali, vendo o jogo do meu tio, acho que foi fundamental para a minha vida.
Aproveitando que estamos a falar agora de música, qual é a tua música favorita?
O teu estilo musical? Eu sou bem eclético relacionado à música, eu curto tudo, mas o Arena Champions, eu acho que para mim é uma música bem marcante, assim.
Essa música que costumas ouvir, por exemplo, quando estão em estágio, antes dos jogos?
Sim, normalmente sim, gosto de músicas que são que te deixam motivado, músicas alegres, com energia positiva, e normalmente sempre escuto esses tipos de música.
E quanto a cinema? Costumas ir ao cinema? Gostas de cinema?
Gosto, ia mais assim, mas agora não tenho ido com tanta frequência também, com relação à pandemia e tudo mais, mas gosto de filmes assim, não tenho um filme em si assim favorito. Gosto muito também de documentários sobre a vida de pessoas, tá? Então assim, eu gosto bastante. Mais ou menos foi isso.
Mas tens algum filme favorito ou não?
Não tenho algum. Tem alguns filmes que marcam, né? Que marcam bastante. Mas não tenho assim nenhum filme assim favorito, assim, que...
Aproveitando que falaste em filmes que marcam, vamos falar aqui também de pessoas que marcam e perguntar se tens alguma referência na tua vida, se te inspiraste em alguém que tu valorizes muito e que tenha contribuído para que tu sejas a pessoa que és hoje.
Ah, sim, sem dúvida, a gente sempre tem. E minha avó, assim, é uma pessoa, a família é tudo, mas minha avó foi uma pessoa fundamental, assim, em todo o meu percurso de vida, desde criança até hoje. Uma pessoa é o alicerce da nossa família, então sem dúvida que ela é o maior exemplo de tudo, assim.
E no futebol, sempre tiveste algum ídolo deste pequeno?
Sim, tipo, mais relacionados a guarda-redes, né? O Zete, né? Depois o Taffarel. O Taffarel foi uma unanimidade no Brasil, né? Naquela geração, na época de 90. E foi um dos guarda-redes, assim, que conseguiu abrir portas para o guarda-redes brasileiro fora do país, né? Então é uma referência de todos nós. Normalmente o Zete, porque eu era São Paulino, depois veio Rogério Ceni, com aquela questão de bater falta, bater pênalti, que é uma coisa que chamava muita atenção. E o Taffarel, assim, por tudo que sempre fez por nós.
A tua posição é guarda-redes, começaste aos 12 anos, muito novo, como já disseste, mas foi sempre nessa posição, ou tiveste a oportunidade de experimentar uma outra posição, começaste mais à frente no campo, ou algum jogo, alguma história que arquete, alguma vez tiveste de desempenhar outra função que não essa?
Não, é sempre guarda-redes mesmo, essa foi uma vontade desde sempre e sempre batalhei muito para isso. Tem um fato curioso, como óbvio, no Atlético Paranaense já com 18 anos, a gente foi fazer um jogo treino contra uma equipe local, era aniversário da cidade, e ali eu não sei o que aconteceu no almoço, o pessoal acabou passando meio mal, então eu tive que sair, ser substituído e entrar como defesa direita. Esse foi um dos fatos mais curiosos, mas eu sempre tive, apesar de ser guarda-redes, eu também já fiz gol de falta, já fiz gol de pênalti, sempre tive facilidade em jogar com os pés, essa é uma das minhas características, então não foi assim tão difícil, assim, foi só ajustar a parte física, que custa sempre mais um pouco, mas foi um fato bem interessante, assim, um episódio bem marcante, assim, e eu entrei, eu lembro até hoje que eu entrei com a número 20, tive que fazer a substituição, trocar o uniforme, e o guarda-redes que entrou era o meu grande amigo, e como ele não viu eu entrando, foi muito engraçado porque ele não viu eu entrando, e de repente quando ele olhou, ele falou assim: 20, marca aqui, eu 20, marca. Quando eu virei, era eu. Ele começou a dar muita risada, falou: o que você tá fazendo aqui? Falei: cara, você não viu que eu entrei? O nosso jogador passou mal e não tinha mais substituição, tive que trocar de uniforme. E ele começou a dar risada, era um canto, e ele começou a dar muita risada, então esse foi um fato bem marcante, assim.
Aproveitando agora que falaste nesse ponto forte, que é o teu jogo de pés, gostava de perguntar qual é a tua característica mais forte, na tua opinião, quais são os teus pontos fortes?
Ah, sim, sem dúvida que mentalmente, acho que o guarda-redes tem que ser mentalmente, depois você vai colocando ali mais pontos, né? Hoje o futebol moderno exige que você jogue bem com os pés, mas e você também tem que ser muito bem com as mãos, né? O principal fator do guarda-redes é usar as mãos, mas eu penso que você mentalmente forte, você consegue colocar todas essas variantes para um condicionamento muito bom, e o guarda-redes tem que ser muito forte mentalmente. Eu penso que isso é um dos meus pontos muito fortes. Nem quando faço uma grande partida sou o melhor de todos, nem quando faço uma partida ruim sou o pior de todos. Há sempre ali um equilíbrio, e isso é o emocional e a mentalidade que conta muito.
E o teu maior defeito?
Futebolisticamente ou pessoalmente?
Ambos.
Ambos. Futebolisticamente, eu acho que é a questão de eu sempre querer melhorar. Sou muito exigente comigo mesmo, muito exigente. Acabo os jogos, eu vou ver todos os jogos, eu tenho que ter 100% de defesa, eu tenho que ter 100% de passe certo. Se não tem, se toma um gol, eu acho que é falha minha, eu tenho que melhorar, se eu tivesse ali, provavelmente a bola não teria entrado. Então sou muito exigente, assim, isso, queira ou não, acaba colocando sempre uma carga extra, né? Um peso extra e tal. Porque o futebol é um esporte coletivo, né? Eu costumo dizer que é o esporte coletivo mais individual que existe. Então isso acaba colocando sempre um peso extra. Mas já com 35 anos já consegui lidar muito bem com isso. Relacionado à vida pessoal, talvez penso que é a teimosia. Eu sou teimoso muito em alguns aspectos. E a questão de uma falta de... A gente no Brasil tem uma cultura um pouco diferente, sabe? Em relação a isso, a ser jogador de futebol. Então a gente tenta sempre focar muito no futebol. A gente acaba deixando um pouco de lado os estudos. Eu acho que o estudo hoje é fundamental. Hoje eu sou pai, sei com quanto isso é fundamental. Então não tive um desenvolvimento muito, muito profundo nos estudos. Então sempre eu sou um pouco mais lento nessa parte quando tem que estudar. Por exemplo, quando tem que aprender línguas novas, essas coisas todas. Então sempre demora um pouco mais. E a teimosia também, como eu já disse de início, ela acaba pegando um pouquinho, então você vai deixando um pouquinho as coisas passarem, mas é mais ou menos nisso.
Aproveitando, Wagner, que falaste aí dos estudos, gostava de perguntar qual era a tua disciplina favorita nos tempos de escola.
Pois é, como não vai ser muito difícil, era educação física, né? Educação física era a parte preferida, mas também gostava bastante de história. Eu gosto até hoje de história e sou curioso por isso.
Ok. E voltando à tua história aqui na Madeira, como é que tem sido a adaptação à ilha? Ao país, não digo, porque já tiveste muita experiência em Portugal, mas a ilha em concreto, em particular, como é que tens como é que tens-te sentido nestes primeiros tempos?
Ah, tem sido fantástico, né? Eu vim cá muitas vezes jogar, né? Então é totalmente diferente. Minha bisavó é daqui da Camacha, então, assim, para mim a ilha me surpreendeu muito pelo lado positivo, né? A ilha tem uma grande estrutura, é fantástica, o clima é maravilhoso, as pessoas são muito receptivas, então só tenho coisas boas para falar aqui da ilha. O bolo do caco, eu adoro.
O que gostas de fazer aqui na Madeira? E aproveitando também essa dica que deixaste aí do bolo do coco, quais são os teus pratos preferidos?
Olha, eu sou um apaixonado pela culinária portuguesa. Eu adoro bacalhau, adoro bacalhau. Todos os tipos, não consigo escolher um, assim. Sou fanático. E aqui na ilha conheci o bolo do caco. Então, assim, eu tô apaixonado. Adoro bolo do caco. Todos os restaurantes que vou é bolo do caco. E assim, Eu costumo muito sair para jantar. Um dos pontos preferidos assim, é sair para comer fora, restaurantes novos, são coisas que eu aprecio bastante. Do mais, sou um cara bem, bem caseiro. Assim.
Poxa, aproveitando essa característica caseira que tu tens, gostava de perguntar também: quem é que faz a comida lá em casa? Nessas vezes que não vais fora, quem é que assume
esta a minha esposa, por acaso, ela cozinha muito bem mesmo. Mas eu também gosto de me arriscar na culinária. Eu gosto de fazer alguns pratos. Tem alguns pratos que faço como dessa parte sai muito bem, como estrogonofe, por exemplo. Adoro fazer estrogonofe. Bacalhau, por acaso, nunca tentei. Minha esposa faz bacalhau assim, que fica um prato bem, bem fantástico. Mas eu minha especialidade mesmo, se fosse falar uma, seria o estrogonofe de frango. Normalmente a gente faz também de carne, faz outras coisas, faz uma carne, faz um arroz, faz um feijão, pratos típicos brasileiros, mas estrogonofe acho que é o ponto forte.
Wagner, mudando aqui um pedacinho de assunto, qual seria a tua viagem de sonho?
Minha viagem dos sonhos, pô. Tem duas pessoas em casa que são fantásticas, que adoram viajar, minha esposa e minha filha. A gente viaja bastante, assim. Eu acho que a viagem dos sonhos é viajar com elas, assim. Principalmente minha filha. É uma menina de 6 anos, assim, muito aventureira, que adora viajar, adora conhecer coisas novas, culturas diferentes. Então, acho que com todas as viagens, na verdade, com ela, assim, pra mim é a viagem dos sonhos. Fazem 6 anos, assim, que vem vivendo viagens dos meus sonhos.
Wagner, e olhando um pouco para todo o teu percurso enquanto jogador de futebol, alguma vez tiveste alguma alcunha em algum balneário, em alguma equipa em específico, ou algo que te recordes, assim, algum nome diferente, ou sempre foste conhecido como Wagner?
Não, na verdade sempre fui conhecido como Vagnão, sempre me chamavam de Vagnão. Vagnão pra cá, Vagnão pra lá, sempre foi essa, talvez essa alcunha, assim, não me recordo mesmo, assim, de outras.
E quando deixares o futebol, já tens em mente alguma outra profissão, alguma coisa que gostasses de fazer? Como é que vais ocupar o teu tempo profissional?
Faz muito tempo já que já vim me preparando, assim, porque a gente sabe que o futebol é passageiro, uma hora vai chegar ao fim, né? Claro que com muitos anos trabalhando com futebol, a gente quer depois estar inserido no meio, ainda não sei como, talvez como treinador, então a gente vai se preparar ainda para isso. Mas na vida pessoal, extra-campo, já tenho me preparado, tenho meus negócios, tenho minhas coisas que gosto muito de poder estar por dentro. Acho que isso é fantástico, porque você também, não que você tire o foco do futebol, mas você vê que a vida, ela vai além do futebol. Então isso acho que é muito importante, e se pudesse aconselhar as pessoas, aconselharia também nessa parte, a buscar algumas coisas fora.
E qual foi o conselho mais valioso que já recebeste na tua vida, Wagner?
São muitos, né, que a gente sempre recebe, de família principalmente, mas tem algumas coisas que marcam, que, por exemplo, como tudo que você for fazer, faça tudo bem feito, faça tudo com amor, tudo com carinho, tudo com muita dedicação, que um dia você chega lá. Acho que o tempo das pessoas são sempre diferentes, não são iguais, e um dia você chega lá com muito sacrifício, com muita batalha, com muita determinação, com muito amor, e fazendo tudo bem feito, que um dia, mais cedo ou mais tarde, você consegue. E essa é uma frase do Ayrton Senna, um piloto brasileiro de muito sucesso, e acho que faz todo sentido para a vida em si.
Wagner, aproveitando que falaste também no Ayrton Senna, uma pessoa que marcou muitas gerações e muitos fãs do automobilismo, se pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que tu mudarias?
Ah, sem dúvida nenhuma, a vaidade humana, a vaidade e a arrogância. Acho que esses são um dos maiores defeitos que existem, então sem dúvida que mudaria isso um pouco. O ser humano é tão fantástico para coisas boas e para coisas ruins também, né? Então se mudassem um pouquinho essa vaidade pessoal e a arrogância das pessoas, acho que teríamos assim um mundo melhor, um mundo mais humano, com as pessoas sendo mais amorosas umas com as outras e não pensando tão em interesses próprios. Acho que isso que seria fantástico se pudéssemos viver num mundo assim.
Wagner, tem sido um prazer falar contigo, mas o tempo está a correr e antes de acabar queria-te fazer só mais umas perguntas aqui um pouco mais relacionadas com o balneário, com o futebol em si, e gostava de perguntar se tens algum ritual antes dos jogos.
No meu ritual é mesmo só entrar, fazer, sou católico, fazer o sinal da cruz, agradecer a Deus por tudo, por saúde, e Nossa Senhora de Fátima, que eu sou também devoto de Nossa Senhora de Fátima, e é mais ou menos sempre essa proteção para mim e aos meus companheiros, e é mais ou menos isso.
E dos teus companheiros, qual é a que consideras ser o mais divertido no balneário?
Nosso aqui do Nacional?
Sim.
Temos surpresinhas aí. Temos o Witch, que é você olha pra ele e você já começa a dar risada. O Vitor também é um menino muito, muito, muito divertido. Jota. Então tem ali o Rubem Freitas, que o pessoal sempre gosta de pegar um pouquinho de pé dele.
Já tinha a perguntar também qual era o colega que tivesse assim hábitos mais estranhos ou com quem vocês pegassem mais.
Não digo hábito, mas é uma pessoa muito divertida, que aceita muito bem as brincadeiras, então o pessoal está sempre brincando, principalmente no grupo de WhatsApp, com fotos e imagens, e isso é fantástico pro ambiente, que é sempre risadas todos os dias, e acho que é fantástico.
Wagner, qual é a tua principal motivação quando entras em campo?
A minha filha é a motivação sempre extra. Acho que todo mundo diz, né, quando você é pai, as coisas mudam, e sem dúvida nenhuma que muda para muito melhor, e a partir do momento que você é pai, você não pensa em outra coisa a não ser no bem-estar da sua família. Então acho que minha filha vai ser sempre a minha maior motivação, e agora meu filho que está por vir, né, daqui alguns meses já temos aí um outro, e sem dúvida nenhuma que vai ser uma outra paixão, assim.
É verdade. E já podes revelar aqui em primeira mão como é que ele se vai chamar, ou vai estar no segredo dos dois?
Não tem essa. Vai se chamar Luca. Minha filha se chama Isadora, ele vai se chamar Luca. Era um pedido também da minha filha, que queria muito o irmão, e graças a Deus a gente já estava muito tempo tentando, não vinha acontecendo, e vai lá, a pandemia também ajudou nessa parte, acabou dando tudo certo, e agora vai ter um irmãozinho, e a gente tá muito feliz que a família vai aumentar.
Já agora, só para não haver problemas lá em casa, como é o nome da tua esposa, não é?
Beatriz, a minha esposa Beatriz, minha única namorada, há muito tempo junto, também é uma pessoa fantástica que me ajuda muito.
Wagner, por tuas palavras, o que é ser jogador do Nacional?
Ser jogador Nacional é histórico, é paixão, né? É um clube que eu já pude revelar que é fantástico, dá grandes condições para o jogador desempenhar seu papel dentro de campo. É óbvio que vem vindo de situações que não são tão boas, mas a gente pensa e crê que a gente vai conseguir colocar o Nacional na primeira divisão, que é o seu lugar, que de onde nunca deveria ter saído, e depois é pensar no futuro grande, como é o nome do Nacional. Então, espero que dê tudo certo essa época, todo mundo junto, todo mundo remando pro mesmo lado, para a gente conseguir o nosso grande objetivo da época.
É isso, Wagner. Deixa apenas uma mensagem ao sócio da Presidência Nacional. Foi um gosto ter-te aqui conosco.
que para mim é um prazer enorme estar podendo vestir essa camisola de grande peso aqui no futebol português, e que venha nos apoiar agora com a liberação cada vez mais dos adeptos, né, que venha nos apoiar, que confie no nosso trabalho, e que sem dúvida nenhuma que eles fazem a diferença na bancada.
Obrigado.
Chegamos assim ao final desta edição de 11 de setembro do Nacional na Rádio, na 88.8 FM. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.